Computadores, telefones, carros, máquinas de lavar, todo tipo de equipamento hoje depende de chips para funcionar. Para muitos especialistas, o chip é o novo petróleo. O que acontece com o mundo se faltar chip?
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 25 de abril e no resumido número 209, a crise dos chips, mortos verificados, fandoms tóxicos, papagaios sociais e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. E as vendas para o curso ChatGPT Resumido estão abertas. E estão com um desconto de 30% exclusivo para os resumistas. O desconto é válido até terça-feira, dia 2 de maio. Então aproveita que vem mais um feriado por aí e já faz o seu curso. É curtinho, são 50 minutos, você pode fazer no seu tempo e começa a entender o ChatGPT para extrair o melhor da ferramenta no seu dia a dia. Para garantir o seu desconto, é só você se cadastrar no www.resumido.cc. Chegando lá, clica no botão verde que está escrito Curso ChatGPT na home mesmo, ou então clica no link na descrição desse episódio. Te vejo lá, hein? Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade.
In the same way that you couldn't understand geopolitics in the 20th century without understanding oil and other forms of energy, where it was and who had it and who needed it and what they would do to get it, you can't understand the major stories of the 21st century without understanding semiconductors.
Enquanto os Estados Unidos, China e outros países competem para dominar a produção de chips semicondutores, o Brasil segue preso ao passado, focado em exportar commodities agrícolas, minerais, energéticas, como soja, minério de ferro, petróleo. É o que eu falo, a roda da história está girando e o Brasil ficando para trás. A Bloomberg tem uma newsletter de tecnologia muito boa, mas no ano passado chegou ao ponto que todas as edições eram sobre esse tema, crise dos chips, ao ponto que eu cheguei até a escrever para os editores da newsletter para saber se isso ia ficar monotemático mesmo. E eles estavam certos nessa insistência, viu? O assunto é urgente. Num mundo ultra digitalizado, os chips semicondutores são essenciais. O Ezra Klein, do New York Times, entrevistou o Chris Miller, que é o autor do Chip War, The Fight for the World's Most Critical Technology, ou Guerra do Chip, a luta pela tecnologia mais crítica do mundo. Se o título soa como uma crise emergencial, é porque de fato é. Quase tudo hoje depende de um chip para funcionar. Do banco ao celular, do carro à máquina de lavar. E hoje não se consegue produzir os chips na velocidade necessária, tanto devido à falta de recursos naturais, como também de estrutura e equipamento. A produção de chips envolve milhares de componentes fabricados em dezenas de países diferentes, num quebra-cabeça logístico bem complexo. E entre as consequências práticas da atual crise dos chips estão atrasos na produção de uma variedade de produtos, que vão desde carros até eletrônicos de consumo, e sem falar em interrupções na cadeia de suprimentos globais. Porque as máquinas precisam de chips para poder construir as máquinas que constroem outras coisas. E essa escassez de chips levou a um aumento dos preços, em alguns casos até a limitação da oferta, o que acaba afetando negativamente as empresas e consumidores em todo o mundo. Além disso, essa crise destacou a necessidade de uma cadeia de suprimentos diversificada e a importância de investir em inovação e pesquisa para garantir a estabilidade da produção de chips. Durante a entrevista do Ezra Klein com o Chris Miller, eles citam vários exemplos das consequências imediatas dessa crise dos chips. Eles mencionam como a escassez de chips tem afetado a produção de automóveis em todo o mundo e como isso resulta em atrasos na entrega de novos carros e aumento no preço dos modelos que já existem. E a mesma coisa acontece com o smartphone e outros dispositivos eletrônicos e também com equipamentos médicos, como ventiladores, monitores cardíacos, que são essenciais para o tratamento de pacientes, especialmente em momentos de crise, como a Covid-19 e outras doenças graves. Na entrevista, o Chris Miller detalhou como essa dependência de chips tem um impacto significativo na economia global, porque a produção de chips é uma questão estratégica e como a crise na produção trouxe o assunto para o centro das discussões políticas e econômicas. Essa seca aí atrasou a produção e gerou consequências econômicas de diversas indústrias. Não é à toa que o Biden, presidente dos Estados Unidos, tem falado muito em construir fábricas de chips nos Estados Unidos. As implicações geopolíticas já estão bem escancaradas e a competição entre os Estados Unidos e a China no setor, com ambos os países buscando a autossuficiência, evidencia um papel fundamental do investimento governamental e nas políticas públicas para fomentar a inovação e a capacidade de um país produzir chips avançados. E aí eu relembro que aqui a gente planta soja. É claro que essa competição impulsiona a inovação, mas a colaboração também é fundamental, especialmente em momentos de crise como essa atual escassez. E ainda tem um impacto ambiental da produção dos chips, porque tem um alto consumo de água e outros recursos naturais na fabricação que pode acabar sobrecarregando os ecossistemas locais. A entrevista do Chris Miller também explora o potencial de novas tecnologias e dos métodos de fabricação de chips para suavizarem essa situação, incluindo aí inovações em materiais, design, técnicas de produção, para gerar chips mais eficientes e ecologicamente corretos. E à medida que a tecnologia de chips avança, as empresas precisam de trabalhadores qualificados que possam se adaptar a novos processos e continuar impulsionando a inovação. É uma ciranda que não acaba, né? Por isso que educação e treinamento são fundamentais para preparar os profissionais no futuro. Essa atual crise dos semicondutores é algo para acompanhar de perto e deve servir como um lembrete da importância de uma abordagem proativa e de longo prazo no setor de tecnologia. A.O. Scott, um crítico de cinema do New York Times desde 2000, anunciou no mês passado a decisão de deixar o cargo para se dedicar à crítica literária no jornal. O jornalista Gabriel Pinheiro Machado fez um fio no Twitter destrinchando o porquê dessa mudança, e o principal culpado é a cultura do fandom moderno, os grupos de fãs, né? Ou em bom português, os fãs chatos e sem noção. O crítico Scott ficou saturado com os ataques que ele recebia depois de avaliar os grandes fenômenos do cinema, principalmente os ligados à cultura geek, como os filmes da Marvel. No fio, o Gabriel contextualiza e fala como grandes pensadores do cinema estão há décadas decretando o seu fim. Isso aí provavelmente não vai acontecer, mas as mudanças geracionais vão aos poucos transformando o que se entendia como cinema. Um filme mudo na década de 20, por exemplo, pode ter muito pouco a ver com o filme da Marvel. Aquele tipo de cinema pode ter morrido, mas o cinema não morreu. A questão com o público atual é essa tendência de agir como uma espécie de milícia digital, recusando qualquer tipo de crítica negativa, interditando o debate sobre cinema e sobre cultura no geral, com essas trocas todas tomadas por um discurso de ódio que é tão comum na internet. Sem saber o papel do crítico do cinema nesse contexto emburrecedor, o Scott escolheu se retirar da arena. De repente, dá para tentar conversar com um papagaio. Um estudo recente permitiu que alguns papagaios de estimação fizessem chamadas de vídeo um para os outros para poderem fazer novos amigos através da internet. Especialistas em interação animal-computador de universidades da Escócia e dos Estados Unidos realizaram essa pesquisa que envolveu mais de 1.000 horas de observações em vídeo de 18 papagaios de estimação durante 3 meses. Os papagaios aprenderam a fazer as ligações, a se comunicar entre si e durante o estudo se envolveram em comportamentos sociais mais regulares, como arrumação, canto, brincadeiras. E os papagaios que mais faziam chamadas eram também os que mais recebiam. Fica aí a dica para você que reclama que não recebe recado dos amigos. Hoje, existem mais de 20 milhões de papagaios solitários em residências nos Estados Unidos. Você já deve ter passado por alguns momentos assistindo série, assistindo filme, em que não dá para entender nada do que está sendo dito em cena, né? Para ajudar com essa questão que já é universal, o Prime Video da Amazon lançou uma ferramenta de inteligência artificial. A Dialogue Boost foi desenvolvida para melhorar a clareza do áudio nas vozes dos personagens, dando mais destaque em relação à música de fundo e aos efeitos sonoros.
I watch a lot of movies and TV. On the train, at home, in the movies,
while working, while doing dishes,
in the bath. But no matter where I'm watching, I find myself constantly doing this one thing.
I think it'll always be
alright.
What? A Vox já tinha feito um vídeo sobre esse tema da dificuldade de entender o que é dito em séries e filmes e apontou que cerca de 57% das pessoas têm dificuldade em entender diálogos nos filmes e séries quando estão assistindo, a menos que usem legendas. Essa dificuldade parece estar relacionada à evolução da tecnologia que influenciou a maneira como os diálogos são captados e mixados. Com o avanço da tecnologia, os microfones se tornaram menores e mais eficientes. Isso aí permitiu que os atores falem de maneira mais natural, menos projetada. Só que essa naturalidade nem sempre é sinônimo de clareza e compreensão. O camarada fala pra dentro como se estivesse murmurando e ninguém entende nada. Isso porque antes os artistas tinham que falar em alto e bom som. E agora murmurar o suficiente, pelo menos na teoria. Voz é coisa séria e eu lembro sempre do meu xará Bruno Torturra fazendo um alerta que deepfakes de áudio seriam mais graves que os de vídeo, justamente por ser mais difícil identificar, por tocar ali no seu ouvido, sozinho, ouvindo, sem muita referência. E se já é difícil saber o que é verdade e o que é mentira na internet, vai ficar ainda mais difícil. O Voice Mod é um aplicativo modificador de voz que agora tem uma versão beta para Mac. A ferramenta já é muito popular com os streamers, gamers e criadores de conteúdo que usam Windows. E o Voice Mod usa IA para gerar vozes de astronauta, piloto de avião e até do ator Morgan Freeman. Os áudios podem ser integrados durante as transmissões em várias plataformas, como Discord, Google Meet, Zoom. E agora vai ter mais gente produzindo voz. Falando em voz, semana passada eu falei da versão IA do Oasis, feita por fãs, e agora um hit viral com vocais falsos do Drake e do The Weeknd foi retirado dos serviços de streaming. A Universal Music pediu a remoção de Heart on My Sleeve, música que bombou na semana passada e acumulou 600 mil streams no Spotify, 15 milhões de visualizações no TikTok e 275 mil visualizações no YouTube. A Universal alegou que a faixa é uma infração de conteúdo criado através de IA generativa. Já botaram um termo para poder acionar na justiça. E uma revista alemã publicou uma suposta entrevista exclusiva com Michael Schumacher, ex-piloto de Fórmula 1. A entrevista, que foi gerada por inteligência artificial, foi divulgada como sendo a primeira desde o acidente de esqui do heptacampeão em 2013. Só que o fato de se tratar de uma ficção gerada por IA foi revelado só no final do artigo. A editora-chefe da revista, Anne Hoffman, foi demitida e a família do Schumacher, que já tinha processado a Die Aktuelle, a revista, em 2014, por conta de uma outra história sensacionalista, está avaliando as ações legais. E o ChatGPT, que continua sendo a inteligência artificial mais badalada do momento, é também a preferida dos brasileiros. Uma pesquisa recente da Semrush mostrou que, para surpresa de ninguém, e o que sempre acontece, o Brasil já é um dos 5 países que mais acessam o ChatGPT, representando 4% do tráfego total. O Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos, da Alemanha, da França e da Índia. A pesquisa também mostrou que a maioria dos usuários são homens jovens e jovens adultos. E se você estiver achando esse papo de ChatGPT uma grande confusão, aproveita e faz o curso ChatGPT Resumido. Aí, viu aí como eu encaixei essa? Aí você aprende o básico para usar essa ferramenta. Todas as informações estão no resumido.cc. Só você clicar o botão verde escrito Curso ChatGPT na home ou clicar no link na descrição desse episódio na plataforma que você estiver escutando agora. Falando nisso, a Snap anunciou que seu chatbot, o MyAI, agora pode responder as mensagens dos usuários com imagens geradas por inteligência artificial. A tecnologia foi desenvolvida usando o ChatGPT da OpenAI e visa acelerar o desenvolvimento de recursos de realidade aumentada. A Snap também tomou medidas de segurança, como restringir temporariamente o acesso de usuários que façam perguntas inapropriadas e também leva em consideração a idade do usuário para garantir conversas adequadas. Enquanto o ChatGPT impressiona, o Google segue patinando e agora são os funcionários da empresa que criticaram o Bard, a IA generativa da empresa, chamando a ferramenta de mentiroso compulsivo e pior que inútil, segundo documentos internos obtidos pela Bloomberg. Isso porque durante os testes o Bard deu respostas inadequadas e perigosas a perguntas feitas pelos funcionários. A equipe de ética do Google foi supostamente ignorada no desenvolvimento e no lançamento do Bard, mas o Google afirmou que continua investindo na equipe de ética para aplicar boas práticas em suas tecnologias. Os escritores é que andam preocupados com o futuro da profissão por conta do ChatGPT. Alguns estão se reinventando como engenheiros de prompts, formulando comandos para gerar boas respostas nas ferramentas. Algumas ofertas para esse tipo de emprego podem pagar várias vezes mais do que o salário médio de um redator freelancer nos Estados Unidos. Mas ainda não está claro, né, se essa é uma carreira duradoura ou uma tendência passageira. Alguns escritores não enxergam ferramentas como o ChatGPT como substitutas para a criatividade humana, e pesquisadores de IA também contestam o hype em torno da engenharia de prompts, argumentando que a IA não vai substituir completamente escritores ou poetas humanos devido à falta de criatividade e profundidade nos modelos de linguagem. É óbvio que não vai substituir ainda, falta muito para isso, se é que vai chegar esse dia. No Twitter, o Dan Sheehan resumiu bem e disse que a escrita por inteligência artificial é só mais uma modinha, assim como foi a recente onda de transformar todo o conteúdo em vídeo. Para o Dan, a escrita criativa tem a função de tornar um texto reconhecível e memorável, mas se todo mundo usar o mesmo péssimo redator de IA, tudo vai soar igual. E aí ele conclui falando que o jornalismo, o entretenimento e a literatura precisam continuar resistindo. Nos últimos meses, a gente viu surgir uma série de preocupações sobre como as IA podem destruir a humanidade, ou quase isso. O debate é necessário, mas o sensacionalismo e a falta de conhecimento sobre o assunto faz com que essas propostas de soluções rápidas e fáceis sejam também quase sempre completamente erradas. Pode ser o pedido da paralisação das pesquisas sobre IA ou a proibição do ChatGPT em alguns países, nada disso parece ser solução para a falta de regulação. A The Economist deu algumas ideias sobre como lidar de forma inteligente com os desafios das IA, desde avaliação de riscos e oportunidades até regulamentação e supervisão adequada, com uma vigilância contínua. O caminho é encontrar um equilíbrio entre apoiar o potencial da IA e abordar questões como viés, privacidade, direitos de propriedade intelectual, investindo em áreas como segurança e ética da inteligência artificial. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Numa reportagem intitulada "O Twitter está finalmente morrendo", a Vox traça um panorama do abismo aberto pelo Elon Musk desde que ele assumiu o controle da rede social. Embora o Elon afirme que o uso da plataforma está com números recorde, dados de terceiros sugerem que o tráfego e o engajamento estão diminuindo. Além disso, a experiência do usuário se tornou menos confiável e mais desagradável, com mais falhas, mais conteúdo indesejado e mais discurso de ódio. Os anunciantes também começaram a deixar o barco, mas apesar dos muitos problemas, o Twitter ainda está ativo, em parte devido a uma base de usuários leais e principalmente a falta de uma plataforma concorrente que possa substituir o Twitter, por enquanto. O fim do antigo sistema de verificação com o selo azul do Twitter deu lugar a um novo sistema pago, e isso aí gerou uma bagunça total, chegando ao ponto do Elon Musk pagar ele próprio pela verificação de algumas celebridades que se recusam a assinar o Twitter Blue, para assim ele manter o selo minimamente desejável. Só que a coisa foi tão mal implementada que vários perfis de celebridades já mortas, como Kobe Bryant, o chefe Antoine Bourdain, o Chadwick Boseman e outras celebridades que já morreram, agora aparecem como verificado e estão marcados lá, estão como verificados com a seguinte explicação, abre aspas,
"por ter pago o Twitter Blue ou confirmado o número de celular",
fecha aspas. Coisa que, obviamente, nenhum morto fez, é surreal. Meu selo de verificação foi finalmente retirado essa semana, ainda bem, porque em pouco tempo o Elon conseguiu inverter o sentido do selo de verificação, que agora virou motivo de vergonha. Porque ninguém quer estar associado a um bando de incel maluco que está pagando para tentar parecer relevante. Segundo a TechCrunch, qualquer pessoa que agora deseja anunciar no Twitter vai precisar ter uma conta verificada pelo Twitter Blue. Essencialmente, isso significa que para bloquear todos os anúncios da rede, basta você instalar uma das muitas extensões do Chrome gratuitas que bloqueiam contas de quem tem o selo do Twitter Blue. Genial, Elon, genial. A moda de coagir funcionários para divulgar as empresas nas redes sociais é uma aberração. E agora uma loja de imóveis foi condenada a indenizar em R$12 mil uma ex-funcionária que foi obrigada a gravar vídeos com dancinhas para o TikTok. A ex-funcionária alegou que os vídeos a colocaram em situação constrangedora e causaram exposição indevida da sua imagem, tornando-a motivo de chacota. Pesquisadores da Universidade de Wuhan, na China, impossível ouvir Wuhan hoje e não pensar no Covid, né? Afirmaram que uma inteligência artificial controlou autonomamente um satélite por 24 horas sem qualquer intervenção humana. Durante esse período, a IA escolheu os locais da Terra a serem fotografados, incluindo áreas de interesse militar. Os pesquisadores afirmam que a IA pode tornar os satélites mais eficientes, já que muitos deles operam de forma ociosa no espaço, e assim seria possível otimizar o uso desses satélites para fins científicos de prevenção e acompanhamento de desastres naturais e coisas assim. Uma auditoria do TCU revelou que a política pública de telecomunicações no Brasil, focada em leilões de frequências, como a gente está vendo aí com 5G, e na troca de multas por investimentos, perpetua as distorções no acesso à internet, favorecendo as classes mais abastadas. Puro suco de Brasil. O tribunal vai recomendar ao Ministério das Comunicações a elaboração de um planejamento estratégico integrado para resolver as disparidades nas telecomunicações persistentes após mais de 2 décadas da privatização da Telebrás, que prometia, entre outras coisas, ampliar o acesso. A Netflix encerrará o envio de DVDs de filmes para assinantes após 25 anos. O quê? Você não sabia que a Netflix começou como uma locadora de DVDs por correio e que até hoje ainda atendia em algumas regiões dos Estados Unidos nesse formato? Com a mudança para o streaming, a receita proveniente dos DVDs diminuiu e hoje representa apenas US$126 milhões dos 31 bilhões em receitas da Netflix no último ano. O hacker Gary Bowser foi condenado a 40 meses de prisão por desbloquear o console Switch da Nintendo. Ele vai ser libertado por bom comportamento, mas vai ter que pagar uma indenização vitalícia à empresa. O Bowser, que até onde eu sei não tem nenhuma relação com o Bowser do Super Mario, concordou em pagar US$14,5 milhões em acordos com a Nintendo por conta da divulgação e da venda de desbloqueios de consoles como o 3DS e o Switch. Como o valor é muito alto e o Bowser não pode pagar de uma só vez, foi decidido que ele vai pagar para a Nintendo entre 25% e 30% da sua renda mensal pelo resto de sua vida. Como acontece às vezes, nem todos os links couberam no roteiro e eu vou deixar lá na seção leitura extra no site resumido.cc, junto com todos os links comentados em cada episódio. Na The Atlantic, a internet dos anos 2010 acabou hoje. O BuzzFeed News foi mais do que um site, definiu uma era. No Climate Science Breakthrough, precisamos traduzir os dados em formatos emocionais compartilháveis e práticos. A inovação em ciência climática é exatamente um projeto urgente e contínuo para ajudar a ciência climática a alcançar muito mais pessoas e impulsionar ações. Na Popular Science, como quebrar o hábito tóxico de rolar infinitamente no TikTok. E na newsletter Embedded, Substack Notes está me causando uma crise de identidade. Será que atingimos a capacidade máxima das redes sociais? Se você está no Twitter, eu estou também, @urbe, por lá, ou então @resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode trocar uma ideia com a comunidade de resumistas lá na comunidade no Discord. Tem link para isso tudo na home do Resumido. Se você preferir, você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21979695848. E aí você entra na lista de transmissão, que eu estou transformando num grupo, alguns de vocês já devem ter recebido a mensagem, mas a lista de transmissão está se tornando um pouco inviável, e aí eu vou seguir enviando os alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc, com todas as reportagens de cada episódio. Amy, are
Are you okay?
Yeah.
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
What is your problem? What?
A série da Netflix, Beef, acompanha as consequências de uma briga de trânsito entre dois desconhecidos. Danny Chow, um empreiteiro fracassado com um complexo de inferioridade, enfrenta Amy Lau, uma empreendedora de sucesso com uma supostamente vida perfeita. É ódio à primeira vista. O casal Cassim, um dos grandes produtores da música brasileira, e Kiara Banff, renomada artista plástica, estão juntos na faixa Amor Perfeito, uma versão do hit lançado pelo Roberto Carlos em 86, uma composição do Robson Jorge com Lincoln Olivetti, Michael Sullivan e Paulo Massadas. A Kiara também fez a capa desse lançamento. Você talvez conheça essa música nas versões do Babado Novo ou do Chiclete com Banana. Hit! Nesse episódio, você ficou sabendo que a crise na oferta de chips é iminente e bem séria, que o Twitter tá tão perdido que tá até verificando o perfil de morto, que os fandoms tóxicos podem acabar com o cinema e muito mais. Como eu sempre falo, a sua ajuda mais importante é divulgando o Resumido, então recomenda pra mais gente. E não deixe também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuca Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.